My name is Anindya Bakri. I'm chair of ASEAN Business Advisory Council for Indonesia and also chairman of Indonesian Chambers of Commerce and Industry. Mr. President, Brazil is ASEAN's only dialogue partner from Latin America. And it shows your leadership and vision about regional integration, but also about peace, stability, sustainability, and common prosperity. Mr. President, in the last 20 years, you are one of the few people who champion south-to-south collaboration. We Indonesians take pride to do similar things in the 1960s with Asia-Africa Conference. What is your vision of south-to-south collaboration in the context of ASEAN, and how can we enhance the collaborations but also increase multilateralism and inclusivity?
Bem, eu gostaria primeiro de agradecer aos empresários da ASEAN, dos 11 países que compõem a ASEAN, por me permitir ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre o que o Brasil pensa do mundo. Há quem questione o conceito do seu global, dizendo que os países que a compõem são diversos demais entre si. Mas existe muito mais interesse que nos une que diferenças que nos separam. O mundo atravessa hoje profundas transformações. Temos que trabalhar juntos para evitar que essas mudanças ampliem as assimetrias que existem entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Se não nos unirmos, falharemos com mais de 670 milhões de pessoas que ainda sofrem da fome todo santo dia. Seremos os mais afetados pela mudança do clima, mesmo que não tenhamos sido historicamente os maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa. Nos tornaremos alvo de uma nova corrida predatória por recursos naturais, incluindo minerais críticos e sem oportunidade de agregar valor à nossa produção. Seguiremos sem acesso a medicamentos, repetindo o apartheid das vacinas que vimos na pandemia de Covid-19. Viveremos o impacto da inteligência artificial sobre nossos empregos sem participar do seu desenvolvimento ou decidir sobre sua regulação. Sofreremos com o protecionismo dos países ricos, ao mesmo tempo em que somos pressionados a abrir mercados. Um mundo multipolar, regido por regras multilaterais, é o melhor caminho para a paz e a prosperidade. O Brasil e a ASEAN têm tudo para se tornarem polos de uma ordem internacional mais justa e equilibrada. O Brasil e vários países do Sudeste Asiático estão reunidos no BRICS. A Indonésia é o país membro, e a Malásia, Tailândia e Vietnã são países parceiros. Enquanto outros apostam na rivalidade e na competição, nós escolhemos a parceria e a cooperação. Com um PIB combinado de 3,8 trilhões de dólares, o crescimento médio atual de 4% na última década, a ASEAN forma a quinta maior economia do mundo. O Brasil continua a ocupar seu lugar entre as 10 maiores economias mundiais. Crescemos 3,4% em 2024. O FMI acaba de ampliar a projeção de aumento do PIB brasileiro para 2,4% em 2025, apesar da desaceleração da economia global. das transições, duas transições globais irreversíveis estão em andamento, a digital e a energética. A primeira está acontecendo com a participação ativa da ASEAN. A segunda deve muito à contribuição do Brasil. Juntos, está acontecendo... Juntos podemos garantir que essas transições sejam feitas de forma inclusiva e sustentável e beneficie nossos povos. O que é extremamente importante é que a gente consiga fazer, nessa segunda metade do século XXI, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer na primeira metade. O mundo está precisando de transformações que tenham sentido humanitário e transformações que levem em conta que nós temos uma luta em comum, que é a luta contra a desigualdade no planeta Terra.
Thank you very much, Mr. President. Mr. President, you spoke about green and sustainability issues. In about 1 week, Brazil is going to host COP30 in Belém. What are your goals coming out of COP30? And how can ASEAN and Brazil work further in these topics, knowing that Brazil is one of the most important lungs of the world and one of the few countries that have reached both food and energy sovereignty, with 90% of the renewable energy being the energy produced?
Olha, o Brasil é o terceiro país com maior capacidade instalada de produção de energia renovável do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia Renovável, a IRENA. Nossa matriz elétrica é uma das mais limpas do planeta, com 90% da eletricidade proveniente de fontes renováveis. Em agosto, a geração de energia eólica e solar bateu recordes, respondendo por 34% da eletricidade produzida no Brasil. Somos pioneiros e líderes em bioenergia há quase 50 anos. Os biocombustíveis são uma opção barata e rápida para a descarbonização de vários setores desses veículos leves até a aviação e o transporte marítimo. O potencial de sua expansão no Sudeste Asiático é imenso. Juntos, podemos criar mercados globais de bioenergia baseados em parâmetros de sustentabilidade concebidos pelo Sul Global, em vez de padrões impostos por países ricos. Dentro de poucos dias, o Brasil vai sediar a COP30. Tenho dito que será a COP da verdade, na qual os líderes mundiais terão de enfrentar os fatos. A verdade é que o planeta caminha para um aquecimento maior do que 2 graus, mesmo com os novos compromissos de redução de emissões apresentados até agora. A comunidade internacional não pode chegar à COP30 para decretar a morte do Acordo de Paris. Ele continua sendo nossa maior bússola. Não vamos resolver o problema da mudança do clima em uma única conferência, mas tenho certeza de que podemos sair da COP30 com novas ideias para responder a esse desafio de forma mais efetiva do que temos feito. Nosso objetivo é adotar declarações com propostas práticas, um mapa do caminho sobre como ampliar o financiamento climático para US$1,3 trilhão de uma chamada ação. A primeira declaração é que lançará o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que vai remunerar investidores e garantir financiamento estável para países em desenvolvimento que preservam suas florestas. Outra será a declaração com medidas para quadruplicar a produção de combustíveis sustentáveis até 2035, meta que contribuirá para a transição para longe dos combustíveis fósseis, como nos comprometemos em Dubai. Também adotaremos declaração sobre a fome e a pobreza, que pretende aumentar a resiliência das pessoas mais vulneráveis ao aquecimento global por meio de políticas sociais e de promoção de meios sustentáveis. O mapa do caminho Baku-Belém para US$1,3 trilhão vai reunir sugestões para arrecadar recursos suficientes para financiar uma transição justa em países em desenvolvimento. E aí nós vamos precisar de muita ousadia. Aqui eu queria fazer uma parte e dizer aos nossos amigos da ASEAN de que o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre é uma inovação, porque não será um fundo de doação, será um fundo de investimento, e os países que investirem nesse Fundo de Florestas Tropicais, uma parte do rendimento será destinada a financiar a manutenção das florestas em pé nos países que ainda têm florestas. No caso, a própria ASEAN tem muitos países com floresta em pé. A América do Sul tem 8 países com a maior floresta tropical do mundo. A Indonésia tem e o Congo tem muita floresta. Então, o que nós precisamos é lembrar que embaixo dessas florestas moram pessoas que precisam viver dignamente e que é preciso de financiamento. Desde a COP de Copenhague, em 2009, que o mundo rico prometeu US$100 bilhões por ano para resolver o problema dos países pobres. E até hoje esse dinheiro não apareceu. Então nós inovamos com a proposta de financiamento. No dia que eu anunciei a proposta, o Brasil anunciou investimento de US$1 bilhão nesse fundo para contribuir, e eu espero que todos os países da ASEAN possam contribuir com esse fundo, lembrando que não é doação, é investimento, e ao mesmo tempo convidar todos os países da ASEAN para participar da COP30 no Brasil, que será um momento definidor do que os líderes mundiais pensam sobre a questão do clima e a questão do risco que o planeta Terra corre. É isso que nós precisamos de vocês. E eu queria aproveitar e convidar todos os países da ASEAN a comparecer ao Brasil no dia. Nós vamos ter 2 momentos. Vai ser a primeira COP que vai ter uma separação entre a cúpula das autoridades, que será dia 6 e 7 de novembro, e dia 10 de dezembro começa a COP da sociedade civil. Portanto, eu acho que é muito importante que os dirigentes da ASEAN compareçam nessa COP.
Thank you very much, Mr. President, for a great initiative that will lead into just energy transition. If I may, Mr. President, I would like to bring up a topic of digital economy, technology, as well as infrastructure, because those are the key priorities being discussed between Brazil and ASEAN. Would like to get your view, especially how those can empower small, medium enterprises, as well as rural communities, and we have plenty in ASEAN.
Olha, meus amigos e minhas amigas, o Brasil se inspira muito no Sudeste Asiático para promover sua transformação digital. Vemos a inovação como uma hélice que tem 4 pás: o governo, a academia, o setor privado e a sociedade civil. Para que ela gire, é preciso que todos trabalhem juntos. Na cooperação internacional, precisamos colocar todos esses atores em diálogo. Parcerias entre países do Sul Global na área de ciência, tecnologia e inovação tendem a ser mais colaborativas e horizontais. Por isso, tem um grande potencial ganha-ganha. Na última cúpula dos BRICS, adotamos uma declaração em defesa da regulação da inteligência artificial. Isso é fundamental para garantir que o Sul Global possa ter acesso a essa tecnologia e tenha voz sobre seus impactos. O Brasil tem como meta digitalizar 50% da indústria nacional até 2033 e triplicar a participação da produção nacional no segmento de novas tecnologias. Desde 2023, oferecemos cerca de 10 bilhões de dólares em crédito para mais de 35 mil projetos de transformação digital. Queremos fortalecer nossa soberania digital por meio do desenvolvimento de soluções locais de computação em nuvem e da instalação de centros, data centers, no território nacional. Na área de semicondutores, há boas perspectivas de colaboração com os países do Sudeste Asiático, especialmente a Malásia. O Brasil acaba de lançar um novo programa de semicondutores que vai estimular o setor por meio de financiamento e incentivos tributários. Pesquisadores brasileiros e malávios vão colaborar no desenvolvimento de novos materiais para a fabricação de chips. Empresas brasileiras e malásias vão trabalhar juntas na implantação de fábrica de semicondutores no sul do Brasil. Parcerias entre o Brasil e a ASEAN mostram ao mundo que tecnologias de ponta não devem ser privilégio de um pequeno grupo de países. Aqui há um dado extremamente importante para todos nós que sonhamos em criar um novo mundo. Ou seja, é importante que a gente faça com que todos os avanços do mundo digital e todos os avanços tecnológicos possam fazer com que o povo de cada país possa ser beneficiado imediatamente. É por isso que nós trabalhamos na questão do Sul Global com o compartilhamento dessas conquistas para a sociedade. Nós não queremos, sabe, repetir, sabe, neste mundo digital o que aconteceu, sabe, que você tem uma parcela da população tão empobrecida que ela não pode participar de nada, de nenhuma evolução. Ainda tem muita gente analfabeta no mundo. Ainda tem muita gente sem comer no mundo. Ainda tem muita gente sem trabalhar no mundo. Ainda tem muita gente em campo de refugiados no mundo. E nós precisamos ter consciência que somos nós, líderes que governamos os nossos países nesse momento, que temos que estender a mão para tentar fazer com que essas pessoas participem e essas pessoas também possam ganhar alguma coisa neste chamado mundo novo digitalizado. É isso que nós pretendemos discutir, inclusive agora no G20 na África do Sul.
Mr. President, I believe tomorrow is your birthday. What are you going to do for the party tomorrow? And then, is there any advice for the younger generation to be as fit as you, even planning to run for the fourth term in the office, so that they keep looking forward with excitement and also future looking?
Olha, eu penso que quando ser humano consegue completar 80 anos de idade com saúde, o máximo que eu posso fazer amanhã é agradecer a Deus por ter me colocado no mundo e, ao mesmo tempo, ter me dado saúde para completar 80 anos de idade. Eu tenho um compromisso com Deus que eu peço para viver até 120 anos de idade. Parece muito, mas não é muito no mundo de hoje, porque a ciência explica que já nasceu a pessoa que vai viver 120 anos. Então, eu me pergunto, por que não eu viver esses 120 anos? Mas o mais importante é que nós temos que aproveitar a nossa experiência de vida para a gente tentar passar algumas ideias para a juventude. Nesse momento histórico da humanidade, em que um menino de 10 anos sabe mais do que o avô dele de 80 anos. Em que um jovem adolescente, sabe, ele consegue saber muito mais do que seus pais pela possibilidade e facilidade que o mundo digital colocou na mão desses meninos para aprender. Uma coisa que eu acho extremamente importante a gente dizer sempre é que é importante que a humanidade tenha clareza da sua necessidade de participar da política do seu país. Não é possível neutralidade em política. Não é possível que as pessoas não saibam para quem que ela tem que governar quando ela ganha uma eleição. E nós temos que ter em conta que o Estado precisa servir as pessoas mais vulneráveis, aquelas que mais precisam. E é por isso que eu faço um chamamento à juventude. Primeiro, tem que estudar muito, estudar o máximo que puder estudar, aprender o máximo que puder aprender. A segunda coisa é não perder o interesse de continuar sonhando todo santo dia. Um jovem não tem o direito de ser pessimista. Ele tem a vida inteira pela frente. Ele tem que estar sempre otimista. E quando ele estiver desanimado, quando ele não acreditar mais em ninguém, quando ele achar que está tudo errado, ele tem que lembrar que a participação dele pode mudar o pessimismo dele. Ou seja, o político honesto, o político trabalhador, o político decente, o político que vai fazer as coisas, não está dentro dos outros, está dentro de você. Então, jovem, não fique desanimado, participe da vida política do seu país, participe da vida cultural do seu país, dê a sua contribuição, porque não existe possibilidade de omissão na construção da malada que vocês querem, da malada da Indonésia que vocês querem, do Timor-Leste que vocês querem, do Brasil que nós queremos. Então é importante que todo mundo tenha clareza, clareza de tudo. Nós precisamos ter consciência de não perdermos o espírito de solidariedade, o espírito de humanista. Nós não podemos nos permitir, enquanto jovens, virar algoritmos, agir como se fossem algoritmos. Nós não podemos perder o senso de humanismo que tem que ter dentro de nós para que a gente possa ajudar as pessoas mais vulneráveis a ter como sobreviver, a ter como trabalhar, a ter como comer, a ter como estudar. Porque não tem explicação nenhuma do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico. Ou seja, o mundo produz uma vez e meia os alimentos que o mundo precisa comer. E por que que tem 673 milhões de pessoas passando fome no mundo? É porque não tem dinheiro para comprar. Então, se nós não levarmos em conta que o mundo, o ano passado, produziu, ou melhor, o ano passado o mundo investiu, sobretudo os países ricos, 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas, se a gente investisse 15% disso em comida, a gente acabaria com a fome no mundo. E eu falo com muito orgulho aos empresários da ASEAN. Eu falo com muito orgulho aos empresários da ASEAN, porque eu, quando assumi a presidência do meu país em 2003, o Brasil tinha 54 milhões de pessoas que não tinham o que comer. Nós conseguimos acabar com a fome, e a ONU reconheceu isso através da FAO em 2014. Eu voltei a governar o Brasil 15 anos depois. E quando eu voltei ao governo, nós já tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Em apenas 2 anos e meio, nós outra vez tiramos 33 milhões de pessoas da fome e o Brasil foi reconhecido pela segunda vez como um país que acabou com a fome no seu país. Numa demonstração de que é possível acabar com a fome em todos os países do mundo. O que não pode são os governantes enxergar os pobres como se fossem invisíveis. É preciso que na elaboração do orçamento de cada país a gente coloque o povo pobre dentro do orçamento. E não é incompatível com o desejo empresarial, porque o empresário precisa ter consciência de que o trabalhador dele tem que ser o seu consumidor. Portanto, o trabalhador ganha bem, não faz mal ao empresário, faz bem, porque ele vai comprar o produto que ele fabricou na fábrica. E se a gente quiser construir um novo mundo, nós vamos ter que pensar novamente a relação entre os países e a relação entre a humanidade. É por isso que eu queria terminar a minha fala dizendo: nós não podemos aceitar o fim do multilateralismo. Nós não podemos aceitar a ideia do protecionismo. Quanto mais liberdade para fazer negócio e quanto mais multilateralismo, mais a gente vai ter, enquanto países, chance de crescer. É isso que nós defendemos no Sul Global e é isso que eu defendo em todas as reuniões que eu participo. Muito obrigado, querido.
Thank you very much. Obrigado. And Mr. President, happy birthday.
Speaking at Avis 2025, muito obrigada to the President of the Federative Republic of Brazil, His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva. President Lula has been and continues to be a strong voice for inclusive education, development, and especially for environmental protection. Our photographers.
A round of applause once again, ladies and gentlemen, for His Excellency Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Republic of Brazil.